com a pergunta. Agora, Maicon Santana.
Professor Olívia, eu queria que a senhora pudesse explanar mais sobre a importância, principalmente em Presidente Prudente, o número de coletivos e coletivas que vem crescendo e, de alguma forma, até segregando determinados grupos. Qual a importância, por exemplo, de um quilômetro de Dandara, um Casaça, ou até mesmo a Luta, que é o grupo de mulheres lésbicas, para a sociedade? Como isso contribui como um ato cidadão entre as pessoas? Se isso mais contribui ou se segregam as pessoas?
Bom, eu vejo os movimentos sociais, né, como um direito, e aqui em Prudente, não sei se eles têm a visibilidade, né, que seria ideal, porque é difícil eu comentar sobre isso, porque eu estou inserida num desses coletivos, que é a Casaça, que é uma casa de acolhimento LGBT. Então, no meu meio, é muito falado, e nós temos plena consciência de todos esses coletivos que existem, dos seus trabalhos e da relevância dos seus trabalhos. Não sei se isso chega a toda a população, ou talvez chegue numa forma de preconceito também, né? Porque a gente encara isso, principalmente nas redes sociais, né? Esses ataques, enfim, ainda mais agora com essa polarização política. Mas estando inserida nesse contexto, eu posso dizer que são espaços extremamente relevantes, porque nesses espaços a gente faz essas discussões que muitas vezes a gente não tem espaço para fazer em outros, né, em outros lugares ou com outras pessoas, né? Então, quando você reúne pessoas em torno de um tema em comum, né, por exemplo, na Casaça, a questão LGBT, na Luta, né, esse recorte das lésbicas, né, então, quando você reúne as pessoas com esse objetivo comum, parece que a coisa ganha uma força, né, especial, né? Então, a gente passa a reconhecer, por exemplo, os direitos que não estão sendo garantidos, a criar estratégias para ganhar visibilidade, para fazer pressão, né, para garantir esses direitos, né? E, então, eu acredito que é muito relevante, sim, essa organização popular, e que os coletivos, né, até onde acompanho, têm se vinculado de uma forma positiva, não de uma forma de disputa um contra o outro, né? Então, sempre que possível, um coletivo está apoiando o outro, ajudando a divulgar o trabalho do outro. E, no geral, nós temos sempre uma pauta em comum que está exatamente nesse ponto dos direitos humanos, né? Que acaba sendo uma bandeira de todos esses grupos.
20h44, você está ouvindo pela Rádio Facop mais uma etapa do ciclo de debate sobre temáticas relacionadas às comunicações sociais. Os convidados desta noite, nesta mesa redonda, são o promotor público, doutor Marcelo Creste, e a professora mestre em sociologia, Olívia Alves de Almeida. Quem pergunta agora é Giovana Machado.
Em relação aos protestos e manifestações que desde 2013 têm sido frequentes, né? De que forma eles agem, na verdade eu queria saber se eles agem de forma eficaz na luta das políticas públicas, para que haja essa devolutiva das políticas para a causa que está sendo colocada ali nas manifestações.
Não, as manifestações chegam, né? Volta e meia. A questão é os benefícios, os direitos alcançáveis. Algumas coisas se alcançam, são possíveis. Outras coisas não são possíveis. Não há possibilidade. Você mesmo pegar a questão da passagem, há um custo, né? Tudo bem, aí talvez você tenha que mudar toda uma questão do preço tarifário, óleo diesel e tudo mais, imposto. Não é fácil, não existe almoço grátis. Vai sair de algum lugar. Por exemplo, se houver aqui uma manifestação sobre eventual aumento do PTU. Tá, não aumenta, mas algum lugar vai ficar sem. Então, é aquela questão da participação popular. O que talvez falte é uma transparência de explicar essa questão de destinação de recursos. E, de outro lado, você tem aquele ódio mortal já com o cidadão que está contra a autoridade pública, o administrador, por causa dessas denúncias absurdas de corrupção. Então, o cidadão vê o dinheiro indo para o ralo, para o bolso de alguém, e vê ele tendo que pagar mais por um benefício, ou não vê esse benefício, né? Mas tudo custa. Por exemplo, hoje tive uma reunião no município que ele precisa implantar um CAPS. Só que esse CAPS é política de saúde mental, só que ele custa R$50 mil por mês. Ele tem que ter esse dinheiro. Esse dinheiro, olha, me cria aí uma caixinha nova e me dá o dinheiro. Não, ele vai ter que tirar de algum lugar, ele vai ter que fazer um remanejamento, ou ele vai ter que aumentar imposto para ele poder desenvolver essa política pública. Então, na verdade, é um jogo de perde e ganha, né? Se a nossa gestão pública fosse mais transparente, mais eficiente e mais idônea, talvez esses problemas seriam menores.
Com a pergunta agora, o aluno Victor Gomes.
Bom, a minha pergunta é direcionada ao âmbito mais da educação. Para ambos. No Brasil, a gente sempre, todo período eleitoral, é abordada a questão da educação. Só que a educação no Brasil, assim, os políticos citam muito a educação, falam da educação, só que a gente vê na prática que a educação hoje é deficitária aqui no Brasil. E os poucos programas que existem nesse âmbito da educação, que é o caso do ProUni, é o caso do FIES, que é o nosso caso no âmbito universitário, acabam servindo de pano de fundo para campanhas políticas, para promover partidos políticos. Então, fica meio complicada essa situação, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão da educação.
Então, acho que inicialmente passa até por um viés um pouco ideológico, né? Sobre o que eu vou valorizar em campanha e o que eu vou valorizar realmente num projeto de país. Né? E aí a gente tem realmente essa crise, né, da corrupção, que fez com que até agora a educação ficasse, né, como um ideal e não chegasse às vias de fato da gente ter uma atenção especial para a questão. Não dá para fazer, né, um julgamento muito específico do que levou a isso, mas no geral a gente pode pensar que a classe política não teve esse amplo interesse de fazer esse investimento, né? Até porque uma população com menos conhecimento pode ser interessante para manter, né, esse sistema de exploração que a gente tem, né?
Olha, é complicado. Eu tenho uma visão um pouquinho radical sobre essa questão da educação. Por quê? Uma que eu acho que é bastante dinheiro. É 27,5% da receita de impostos. É muito dinheiro. É uma despesa vinculada, obrigatória, que ela tem uma fonte constitucional de custeio. Eu creio que precisaria melhorar a gestão da própria educação pública. É voltar um pouquinho para o mérito, para o aluno ele ser paramilizado pela nota através do seu mérito, que vai um pouco talvez contra a questão do progressivo. Eu acho que o professor e o diretor, ele tem que ser cobrado o mérito, porque você pega duas escolas estaduais Presidente Prudente, digamos que as duas tenham o mesmo número de alunos, recebe a mesma coisa, ou seja, o dinheiro vem fácil. A professora e a diretora não tem que mostrar uma evolução, quantos alunos eu aprovei na faculdade, qual foi o índice de aproveitamento do meu aluno. Se você vai na Inglaterra, por exemplo, a diretora, ela tem que fazer, para a comissão de liberação de recursos, ela tem que fazer, dizendo, olha, eu consegui isso, eu alcancei essas metas, tais metas. Eu acho que precisava dar uma mexida também na própria questão da gestão, do mérito, porque senão fica muito cômodo, correto? O aluno aprendendo, não aprendendo, o de recurso vem, não sei. A questão mesmo do ProUni, o próprio FIES, eu acho que é uma certa distorção. Por quê? E uma distorção que vem lá da educação básica. Geralmente, a pessoa, talvez de uma renda menor, ela é obrigada a encarar um financiamento desse, ou um benefício fiscal desse, porque se o Estado está pagando, você pode ter certeza que ele está tirando de outro lugar. Aí eu tenho várias faculdades públicas, que geralmente, talvez não sei aí qual que é o índice, mas de pessoas que tiveram um acesso a uma educação privada. Então, de um lado, o Estado ele dá uma educação básica fraca, e depois ele dá uma educação superior forte. Quem vai para essa educação superior mais graduada é quem veio de uma formação muito boa em escola privada. Então, me parece que tem hora que o Estado ele paga para quem tem mais condições. Eu não consigo ver isso. Não que não exista o mérito dessa política pública, mas parece-me que teria que dar uma mudada. Eu, particularmente, sou a favor de, conforme for a renda salarial da família, a faculdade pública ser ao menos custeada, certo? Porque você acaba invertendo a situação, né? Quem teve uma formação de escola pública, ele tem que pagar um FIES, ou ele tem que pagar, é beneficiado por um ProUni, mas também tem uma renúncia fiscal pelo Estado. E aquele que vem de uma faculdade, uma escola, um ensino fundamental e médio bom, mais forte, privado, ele entra numa faculdade pública. Eu acho que aí precisava ter uma correção.
Com a pergunta agora, Caroline Luz.
Boa noite. Escondido aqui atrás. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito do papel do jornalismo na questão das políticas públicas e dos direitos humanos. Como vocês veem o jornalismo atualmente, como ele atua a respeito dessas questões e qual a importância dele para que elas sejam efetivadas?
Olha, no momento é uma questão delicada, né? A questão da polarização também invadiu, né, esse meio jornalístico, e a gente tem, com esse avanço das redes sociais, essa questão dessa mídia não tradicional, que também a gente está num estado, né, de não saber o que é verdade, o que não é, né, de questionar tudo, mas às vezes não, mal ter recursos para saber o que é verdade e o que não é, e não só o que é verdade e o que não é, mas os interesses por trás, por exemplo, das, né, das empresas jornalísticas, né? Então, enfim, as questões das tendências políticas mesmo, do como as notícias são dadas, né? Complicado fazer, para mim, complicado fazer uma análise, né, estando fora desse ambiente jornalístico.
Sobre o papel do jornalismo na sociedade ou na execução de política pública, eu uso uma palavra, uma expressão do ex-ministro Aires Brito. O jornalismo, ele vai colocar luz nas trevas, certo? Ele vai trazer a discussão, ele vai revelar fatos, ele vai revelar ausências de política pública, que vai fazer o Estado agir. Quantas questões não foram mudadas após o fato ser noticiado na imprensa? Nós temos uma questão de uma imprensa que ela também é polarizada e sempre foi polarizada. Se isso vai mudar ou não, não sei. Até essa semana, teve um jornalista que fez uma crítica à própria imprensa na Folha, que se questionava por que as pessoas estavam acreditando tanto em fake news. Porque a resposta dele foi mais ou menos assim: porque as redações ficaram muito ideológicas, de um lado só. As redações, elas não permitiram uma duplicidade de ideologias, né? Aí depois que eu li isso, fui pesquisar. Realmente, a Folha é uma corrente ideológica, é o País Brasil, uma corrente ideológica, o Estadão, outra corrente ideológica. É complicado. Aí o que você vê? O cidadão começa a identificar aquele órgão de imprensa como pró isso ou pró aquilo. Então, a Veja, até um tempo atrás, ela só batia no PT. O Estadão, antes do PMDB entrar no Lava Jato, descia o pau no PT e vangloriava o Ministério Público e o Judiciário. De repente, o Temer cai na Lava Jato, pau no Ministério Público, pau na magistratura. Então, as redações, elas são ideologicamente vinculadas a uma ou outra ideologia, né? Como resolve isso? Só vocês que vão dizer.
Com a pergunta, a última desta mesa redonda, Guilherme Napoleão.
Olá, Olívia, tudo bom? Eu queria perguntar para você sobre o seu estudo, que foi Sociologia Rural, né, com ênfase no papel da mulher dentro do assentamento da reforma agrária. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, que eu dei uma estudada aqui.
Que bom que teve esse interesse no tema, né, que às vezes para a gente que é da cidade, não sei quantos aqui têm uma origem rural, fica muito distante, né, essa realidade. E aí a gente tem também toda uma ideia que se faz também com a contribuição da mídia, né, da reforma agrária vinculada com o MST como, né, um movimento violento que invade propriedades, né? Então eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco do outro lado da moeda, né? Essa pesquisa que eu fiz nos assentamentos rurais, os assentamentos, só para contextualizar, são aqueles lotes que já foram distribuídos para as famílias que estavam antes acampadas esperando um lote. Então essas pessoas já têm, né, o direito àquela terra, elas já estão fixadas ali. E a ideia de estudar gênero nesses espaços é porque, né, até por essa trajetória dos papéis de gênero, os homens sempre ocuparam os espaços de visibilidade, então a história sempre foi contada por eles. E aí a ideia do trabalho era trazer a perspectiva das mulheres sobre a história do assentamento e entender a participação delas, que inclusive foi de grande relevância, especialmente para obter as políticas públicas de saúde, de educação e de transporte lá na Gleba 15 de Novembro, quando surgiu o assentamento, né? Então a gente vê muito essas diferenças, né, com relação à questão do gênero, de como cada, né, cada gênero atua, e a gente quis dar essa evidenciada aí na participação das mulheres e como até hoje elas participam ativamente, inclusive agora com estratégias de geração de renda para além da agricultura, né? Encontrando aí uma dificuldade em sobreviver, em se manter só com a produção agrícola. Pelo menos lá na Gleba 15 de Novembro, a gente tem associações de mulheres também que desenvolvem outras atividades e produtos e que também se encontram em associações para discussão de outros temas, né, para aperfeiçoamento, para fazer cursos, para receber esses outros atores sociais e fazer as discussões que são necessárias. Então, foi mais ou menos nesse sentido, de uma forma resumida.
Nós solicitamos agora que a aluna Larissa Piassotti faça um agradecimento aos nossos convidados por esta oportunidade e, na sequência, ambos os convidados fazem as considerações finais.
Bom, Olivia e Marcelo, nós, quase jornalistas e futuros, que já estão próximos do término do curso, agradecemos imensamente por vocês terem falado sobre essa relação das políticas públicas junto à cidadania e sempre também pautando no respeito. Nós, como formadores de opinião, precisamos ter essa consciência para não ocasionar o que está acontecendo atualmente. Então, agradecemos imensamente e eu quero deixar só uma frase de Nelson Mandela, que, enfim, sabemos como ele foi representante dentro da questão da cidadania em relação aos seres humanos, de forma geral, seja independente de cor. Ele diz que sonho com um dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Então é isso e agradeço imensamente a contribuição de vocês.
Por favor, as considerações finais dos ilustres convidados.
Bom, agradeço muito pelo convite, pela receptividade de todos vocês aqui que acolheram muito bem desde o princípio. Né, foi um prazer imenso, especialmente tratar desse tema nesse momento. Né, tenho, né, estado nesse ambiente dos movimentos sociais, com as pessoas no dia a dia, e existe uma névoa, né, de temor pelo que há de vir, independente dos candidatos que sejam eleitos, né? Então, tá aqui, tendo esse espaço para esse diálogo, conhecendo vocês, né, que são aí, né, sem querer pôr muito peso nas costas, mas que são aí a nossa esperança também das mudanças que a gente precisa para o futuro, foi muito importante e quero me colocar à disposição para cada um de vocês que queiram, né, me procurar para conversar mais sobre os assuntos, procurar a Casaça também, né? E me coloco totalmente à disposição e agradeço. Muito obrigada.
Boa noite também, agradeço o convite, a satisfação estar aqui debatendo com vocês, futuros jornalistas, futuros formadores de opinião. E quero apenas deixar registrado que só se muda uma nação, um país, desde que o cidadão participe ativamente dela, exercendo a sua cidadania. Não é possível você construir uma nação se o cidadão for morno, não discutir, não ouvir, não falar, não pensar, não ter senso crítico, né? Não podemos ser, ficar... Eu costumo dizer que o problema do brasileiro é que ele fica confortavelmente entorpecido, igual aquela música do Pink Floyd. Ele aceita tudo, para ele tá bom uma fila, tá bom guardar um tanto tempo num hospital. Se a gente não formos críticos, exigirmos, questionarmos, sempre sabendo que não existe almoço grátis, eu costumo dizer isso, mas tendo que construir a cidadania. Se o cidadão não participar da execução da gestão pública, ainda que fiscalizando, a gente não chega a lugar nenhum, ok? Muito obrigado pelo convite.
Nós encerramos esta transmissão aqui pela Rádio Facop. Muito obrigado pela audiência e até um próximo encontro.